UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, você está ouvindo o programa Conexões, que traz cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. E atenção, uma tese de doutorado desenvolvida no Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, o CDEPLAR aqui da UFMG, relaciona exclusão financeira e desigualdade social no Brasil. E para saber mais um pouco sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o autor da tese, o pesquisador Tony Edson Pereira Ilana. Ele está na ponta da linha e conversa conosco aqui ao vivo dentro do Conexões. Bom, antes de tudo, Tony Edson, muito obrigado pela sua presença e um bom dia.
Bom dia, Elias. Bom dia, Luísa Glória. Bom dia aos ouvintes da Rádio UFMG Educativa. É um prazer falar com vocês.
Bom dia, Tony Edson.
Tony Edson, tem uma coisa que é sempre interessante, que a gente sempre pergunta aos pesquisadores aqui na Rádio UFMG Educativa, no Conexões, porque geralmente o motivo, né, a gente tem uma pesquisa a fazer, mas geralmente essa pesquisa tem a ver com o nosso jeito também, com algo pessoal, algo que nos motivou. No seu caso, pesquisar a exclusão financeira e desigualdade social no Brasil, por que você resolveu trabalhar com esse assunto, hein, Tony Edson?
Bom, eu trabalho já no sistema financeiro há algum tempo, eu sou funcionário do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais.
Ah, sim.
E de tal forma que essa relação entre o sistema financeiro e a desigualdade e a promoção da inclusão sempre teve no meu interesse, né? E ao debruçar sobre os dados da literatura, eu pude perceber que o fenômeno da exclusão financeira é um fenômeno mundial. Ele afeta diversos países no mundo. Tem uma complexidade muito Sim. grande e uma necessidade premente de ser combatido, dado os efeitos que ele causa na população e no desenvolvimento econômico e social dos países.
Então, o crescimento econômico de um país não quer dizer que ele está diminuindo a sua exclusão financeira, Tony Edson?
Não, ao contrário. É possível, inclusive, uh-huh. crescer muito e deixar uma grande contingente da população fora desse processo. Sim. É um fenômeno recorrente que se observa, principalmente em países pouco desenvolvidos, né?
E então, Tony Edson, explica pra gente que fenômeno é esse, né, a exclusão financeira?
A exclusão financeira, ela é um processo em que as pessoas encontram dificuldades para acessar ou utilizar produtos e serviços financeiros no mercado tradicional que seja adequado às suas necessidades. O mercado tradicional aí entende-se o sistema financeiro convencional, né? Bancos, especificamente os bancos. E por adequadas necessidades, a gente quer dizer produtos que efetivamente atendam às necessidades de uma parcela da população que está fora do sistema, né? Vamos falar aí de taxa de juros, de prazo, de volume, que permitam a essas pessoas, uma vez incluídas no sistema, levar uma vida social normal à sociedade a qual estão inseridas. Quando eu trato de vida social normal, a gente está querendo dizer que a crescente financiarização das relações sociais e o aumento da complexidade, da sofisticação dos produtos e serviços bancários, ela passa a representar um desafio dos usuários ao sistema, né? Porque os produtos hoje em dia, eles não são tão simples quanto eram no passado.
Isso.
Então as pessoas não apenas têm que incluir, ou seja, têm que acessar o sistema, mas também saber utilizar. Porque sabendo utilizar, ele pode representar um conjunto de oportunidades muito amplo. Mas não saber utilizar pode representar desafios e problemas mesmo, como sobreendividamento, por exemplo.
Você diria que falta educação financeira para a gente?
Ah, sem dúvida, Elias. Uma das conclusões da pesquisa que nós chegamos é que a inclusão ela tem que necessariamente caminhar junto com a educação financeira, né? Um indivíduo que ele é educado financeiramente, ele é capaz de posse de toda a informação necessária sobre oportunidades e consequências de suas ações, tomar decisões conscientes e racionais, né? Uma vez que ele tem um produto não adequado, isso já representa um risco para ele. Você tomar um crédito com uma taxa muito alta, como é muito comum no Brasil, e eventualmente pessoas que não acessam o sistema tradicional, que pegam empréstimo com agiota ou com alguns familiares, a taxas muito elevadas, ela pode se endividar ainda mais e ter a sua vida realmente complicada daí para frente, né? Então, além de entregar um produto adequado às necessidades das pessoas, nós precisamos dar consciência a ela de como utilizar, para que ela possa poupar, para que ela possa guardar um pouco para o futuro, eventualmente guardar para a sua aposentadoria ou fazer um bom investimento adequado.
Então, quando se fala em exclusão financeira, não quer dizer que não é só quem não tem acesso. É quem tem acesso e tem dificuldade de utilizar o serviço e produtos bancários. É isso, Tony?
Isso, porque a exclusão por si só, quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, a falta de acesso é enorme. A distância é muito grande, né? Quer dizer, nós temos aí, para o ano de 2008 e 2009, cerca de 70% da população em idade adulta não possuía um cartão de crédito ou um cheque especial.
70%?
A posse já é a distância entre as pessoas que deveriam ter essa posse desses produtos de intermediação financeira, que são produtos básicos, ela já é muito grande. Mas ainda assim, melhorando esse cenário, nós precisaríamos caminhar também para políticas de consciência, de educação financeira, para que elas saibam também utilizar. Não apenas tenham esses produtos que são tidos como básico para as relações sociais hoje em dia, mas que também elas saibam utilizar e tragam esses produtos em benefício próprio.
Ok. Bom, agora um outro conceito, né, Lolis, que a gente estava querendo entender, né, aqui dentro da sua pesquisa. O que é a desigualdade social? Quando você fala em desigualdade social, o que você está trabalhando, hein, Tonietes?
Bom, nesse ponto específico em relação à tese, a desigualdade financeira está muito relacionada com a desigualdade social, porque o sistema financeiro ele pode representar oportunidades de crescimento para as pessoas. Né? As pessoas que têm uma conta bancária e que têm iniciativa, que têm boa capacidade gerencial, elas, por não encontrar produtos adequados às suas demandas, elas podem não conseguir, por exemplo, abrir uma empresa. E isso pode dificultar e fazer com que elas permaneçam nessa situação de pobreza. Né? O que a gente tem visto, por exemplo, no desafio, por exemplo, recente de empreendedores em áreas pacificadas, por exemplo, no Rio. Sim. Ali é todo um conjunto de empreendedores, de pessoas que estão empreendendo após as áreas serem pacificadas e que às vezes não têm, além da baixa educação, não têm acesso a crédito ou uma estrutura financeira que permita prosperar. Então, a exclusão financeira, ou nesse caso, a inclusão financeira, poderia ser mais um instrumento na promoção do crescimento pessoal e da sair mesmo da condição de pobreza de muitas pessoas no país.
Sim. Bom, agora são 10 horas e 49 minutos, você está ouvindo o programa Conexões, estamos conversando com o pesquisador Tony Edson Pereira Ilana sobre a sua tese de doutorado que associa exclusão financeira e desigualdade social no Brasil.
Ô, Tony Edson, eu gostaria de saber, então, como enquanto um fenômeno mundial, né, quem são esses excluídos financeiramente no Brasil e no mundo também? O perfil é parecido?
O perfil é parecido, sim, ô Luísa. O que vai variar realmente é a intensidade, né, que a intensidade no Brasil é muito grande. Quando nós olhamos a faixa de indivíduos mais ricos, os perfis familiares mais ricos, eles têm um nível de inserção próximo aos países desenvolvidos. O problema é quando você vai abrindo por classes sociais ou pelos perfis que eu me propus a criar na tese, é que você começa a perceber que há alguns perfis claramente sociais e demográficos que aumentam a probabilidade do indivíduo ser excluído financeiramente. Então, na pesquisa, a gente pode ver que pessoas muito jovens, pessoas pouco escolarizadas, os negros, as pessoas pardas, idosos, moradores de áreas rurais das regiões norte e nordeste do Brasil, estão entre o grupo tido como perfis de risco, né? Indivíduos que têm uma probabilidade muito grande de permanecer fora do sistema financeiro. E uma coisa que a gente deve ressaltar é que o Brasil, apesar dessa situação que pudemos constatar na tese, o Brasil tem um sistema bancário muito desenvolvido. Como nós podemos perceber na última crise mundial, que foi uma crise eminentemente bancária, que nós não tivemos todo esse solavanco que a gente observou nas outras economias. Então o Brasil tem um sistema bancário capaz de incluir. O ponto é que não o faz. E não o faz porque utiliza, está preso ainda as modernas técnicas de avaliação de risco, que criam perfis que deixam de fora do sistema bancário indivíduos já fragilizados socialmente.
Sim.
E é por isso que você pode dizer que a exclusão financeira ela é tanto causa quanto consequência da exclusão social.
Entendi. E aí a tendência é ir aumentando a exclusão social a partir da exclusão financeira.
Isso, exatamente. Puxa. Essa relação causal entre elas faz com que você crie um ciclo vicioso, né? Quer dizer, a pessoa não encontra no sistema financeiro produtos e serviços adequados para ela e ela acaba deixando de aproveitar oportunidades econômicas que, pela sua habilidade inicial ou pela sua condição local, ela poderia estar se desenvolvendo, poderia estar abrindo uma empresa, poderia estar se protegendo contra choques, né? A gente assiste, por exemplo, esse período de inundação, as pessoas perdem a renda de uma hora para outra.
Isso.
Simplesmente porque não tem uma poupança também.
Uhum.
Então as pessoas passam a não ter nada. A falta de poupança, a falta de ter um dinheiro guardado, pode gerar uma situação ainda muito mais grave para elas.
E você está falando de um serviço que é um serviço muito tradicional, não tem muito risco, né? Não é difícil de entender, inclusive, como ele funciona, não é isso, Tony Edson? Que a
Exatamente.
Poupança... Eu, na dúvida, vou sempre para a poupança. Eu sou muito tradicional, assim. Na dúvida, vou para a poupança.
Exatamente. Não, mas a poupança ela tem um papel muito importante, porque é um investimento muito simples de ser feito. Isso a gente pode observar também. Eu confrontei os dados de investimento em ações, em títulos públicos, de poupança. O que a gente vê é que a maior parte da população brasileira guarda o seu dinheiro mesmo em poupança, porque é muito simples de ser manuseado, né?
Uhum.
Então, não tem justificativa para que uma boa parcela da população não faça essa poupança.
Mas
então,
na hora
de disponibilizar, nós precisamos conscientizar as pessoas da importância de utilizar instrumento financeiro como planejamento de vida mesmo.
É, porque no caso da poupança, não é difícil de abrir uma poupança. O problema é saber que você pode usar uma poupança. É isso que você está dizendo, né, Tonietti?
Isso. No momento, o Brasil tem uma política de contas bancárias bem simples. As pessoas não têm muitas tarifas para pagar e que ela poderia ter acesso a uma poupança. Isso já foi um avanço muito grande. Isso é recente, é uma lei de 2008. O problema é que não é divulgada também. As pessoas não, muitas vezes não conhecem esse instrumento financeiro.
Nem o gerente do banco, né, te incentiva isso, né?
Não, incentiva. O interesse do gerente do banco é vender um produto que venha casado, né? Que a gente fala de operação casada, com um seguro, com uma tarifa, com um empréstimo, um volume de crédito. E que, juntamente com esse cenário de desconhecimento, de pouca instrução financeira da população, cria esse cenário que a gente verifica atualmente.
Agora, Tony Edson, o assunto é interessantíssimo, né? Mas a gente tem um tempo. Mas eu fico sempre preocupado um pouco quando chega o final de ano, em que vem aí um 13º, vem também, né? Geralmente as pessoas animam e acabam usando o 13º para fazer as suas compras ou saldar suas dívidas.
Sim.
E pensando em termos de exclusão financeira, desigualdade social, em termos da sua pesquisa e trazendo para o dia a dia das pessoas que estão nos ouvindo, o que fazer nesse final de ano com esse 13º que chega no bolso da gente?
Bom, em primeiro lugar, dado o nível de taxa de juros que nós temos no Brasil, a primeira coisa para o indivíduo que recebe essa renda extra no final de ano e que está endividado é pagar. A taxa de juros no Brasil ela é muito alta, então a prioridade é pagar o que está devendo. E uma outra coisa é resistir mesmo às tentações do momento, né? Quer dizer, as pessoas, o nível de consumo no Brasil está atingindo um patamar muito elevado. E que se as pessoas não se conscientizarem de ter um planejamento financeiro de longo prazo, nós sabemos que janeiro, fevereiro e março são períodos mensais onde tem uma despesa muito grande, um volume de despesa muito grande. E essa falta de planejamento decorrente da não educação financeira dos indivíduos pode agravar, pode fazer com que as pessoas entrem em 2014 em uma situação mais complicada do que ela já está. Então o primeiro ponto é, estou devendo? Recebi um dinheiro extra? Paga sua dívida.
Tony Edson, vale a pena abrir uma poupança agora no final do ano com, por exemplo, R$50?
Claro, a poupança ela tem que ser uma medida contínua. Ela não tem limite para você fazer o depósito, né? Não é necessário ter um volume muito grande de dinheiro para você abrir a poupança. E ela tem liquidez muito rápida, muito imediata, quer dizer, você precisou de dinheiro, você pode ir lá sacar sem pagar imposto. Então, sempre é válido você ter a sua poupança, ainda que seja um montante pequeno de dinheiro, e fazer depósitos regulares e criar um planejamento financeiro para você adquirir os seus bens, eventualmente não pagar taxas de juros elevadas, comprar à vista, obter um grande desconto. É muito importante que as pessoas tenham essa consciência e torcer também para que nós tenhamos mais políticas públicas de educação financeira que tragam esse dia a dia das finanças para a cabeça das pessoas, para o comportamento individual.
Tony Edson, teria algum lugar na internet que a gente poderia pesquisar, né, para poder saber mais? Tem uma educação financeira na internet que você aconselharia as pessoas, hein, Tony Edson?
Olha, na internet tem alguma literatura já disponível online, O problema é que a maior parte dela está em inglês, porque esse desenvolvimento, essa discussão da exclusão financeira, ela é muito recente no Brasil.
Tá.
É, a tese, por exemplo, é um dos poucos trabalhos que tem sido feito no Brasil a respeito do tema. Então, eu acho que tem alguma coisa, mas nada muito sistematizado.
Sim. Uhum.
É preciso realmente se informar e torcer para que as pessoas, o governo, tenha políticas mais amplas e abrangentes para as pessoas conhecerem e se informarem sobre educação financeira. Um último ponto que eu gostaria de relacionar para você, de expor sobre a tese, eu sei que nós estamos com o tempo terminando.
Não, fica à vontade, vamos lá.
É porque na última parte do meu trabalho, eu fui investigar se as transferências de renda, como por exemplo o programa Bolsa Família,
isso,
tem algum impacto no comportamento financeiro das pessoas.
E aí?
Né? Porque, quer dizer, boa parte da população brasileira hoje em dia reconhece que essas políticas foram uma importante conquista na luta pela eliminação da pobreza no Brasil, né? E o programa dessa natureza, ele rompe com a tradição do governo de atender pobres por meio de medidas emergenciais e a sistemática de alimentos, ou seja, tinha uma tragédia, tinha alguma coisa, levavam a comida lá, era uma coisa pontual e não contínua. E com o programa Bolsa Família, nós passamos a ter essa política abrangente, ou seja, atende o Brasil inteiro, e o indivíduo agora, ele saca o dinheiro, o benefício, com um cartão magnético, um cartão de crédito.
Isso.
Então, há uma desintermediação do recebimento desses benefícios, né? Há uma incorporação aí de um amplo conjunto de famílias até então desassistidas dessas políticas sociais.
Então, de certa forma, há uma entrada no sistema financeiro aí dessas famílias.
Exatamente. Para muitos deles, tá, é a primeira contato
com o banco. Bancário. Ah, tá. Interessante. Não,
exatamente.
E não, o que
nós fomos observar, uhum, é o seguinte. Essa entrada, ainda que o programa Bolsa Família não tenha esse intuito de incluir financeiramente,
isso,
ele tem uma externalidade, ele tem um efeito do comportamento financeiro. E aí, através de algumas análises econométricas, alguns modelos estatísticos, nós podemos observar que sim, as pessoas modificam, receber essa renda adicional e participar de um programa de transferência de renda altera o comportamento dos beneficiários. E aí há uma margem muito grande de se criar políticas adicionais ao programa Bolsa Família de educação financeira. Essas pessoas estão entrando no sistema financeiro e necessitam de ser educadas para que possam aproveitar ao máximo, ou de uma maneira mais adequada, o benefício que elas recebem.
Legal. Então você está sugerindo, junto com Bolsa Família, um sistema de educação financeira também.
Exatamente,
muito bom,
beneficiados,
muito bom.
Porque receber o benefício por si só já tem alterado a realidade dessas pessoas.
Tá.
Mas se elas saberem ainda lidar com o dinheiro, pode melhorar muito mais e acelerar o processo de trazer essas pessoas, de retirar essas pessoas da pobreza extrema.
Legal. Tony Edson, puxa, o assunto é ótimo, viu? Mas a gente tem o tempo. Muito interessante. Parabéns pelo seu trabalho, viu?
Muito
parabéns,
obrigado,
mesmo,
Lia,
viu? Conte conosco aqui na Rádio UFMG Educativa para essa educação financeira, né? Para a gente diminuir essa exclusão financeira através da educação, tá bom?
Isso. Estou à disposição de vocês aí, que vocês precisarem.
Tá, joia. Grande abraço.
Obrigado, Tony.
Grande abraço, Elisa. Grande abraço, Luísa. Um abraço a todos aí.
Abraço.
Bom, nós conversamos ao vivo aqui agora com o Tony Edson Pereira Ilana, autor da tese que associa exclusão financeira e desigualdade social no Brasil. Ou seja, uma coisa puxa a outra. Ele foi muito claro, né, Lóris?
Foi.
E as informações a respeito desse assunto, você pode obtê-las no www.fmg.br/boletim. E tá em português, tá, gente? Pode ficar tranquilo, não tem problema não. Agora, eu nunca tinha pensado nisso, né? Essa possibilidade de você, o Bolsa Família, o fato de ter que ir ao banco para poder tirar lá o dinheiro, isso, de certa forma, está incluindo as pessoas no sistema bancário. Mas sem educação financeira, elas vão continuar na desigualdade social.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.